Atos, capítulo 21. Para quem está pensando em gematria, por favor, não há nada relacionado a Atos, capítulo 21, e nós estarmos fazendo hoje 21 anos de sinagoga. Então, vamos ao texto bíblico. Atos 21, a partir do versículo 20. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmãos, bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei, e foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar filhos nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós quatro homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito. E que, pelo contrário, andas tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este homem que por toda parte ensina o povo, ensina todos a serem contra o povo. Ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra esse lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto. Quem está narrando é Lucas. Quem está escrevendo, o único escritor bíblico não judeu, claro, considerando escritores humanos, porque o escritor mesmo, o autor da palavra é o próprio Deus. Mas entre os homens que Deus usou para escrever a sua palavra, Lucas é o único não judeu, provavelmente prosélito, mas não nascido judeu. E Paulo está chegando em Jerusalém, Lucas está contando, está narrando, e Lucas diz, versículo 17: Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Nós, Lucas, Paulo e alguns discípulos. E ali eles se encontram com os outros discípulos, os crentes em Jesus de Jerusalém. E todos judeus. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros, todos os anciãos se reuniram. Toda a liderança de Jerusalém reunidos ali. E tendo-os saudado, Paulo então ele conta minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios. qual é a reação dos outros líderes judeus de Jerusalém? Ouvindo, deram eles glória a Deus, Baruch Hashem, glória a Deus por isso, que bom, estamos contentes, glorificamos a Deus pelo que ele está fazendo através do seu ministério, Paulo, entre os gentios. É muito bom isso. É muito bom. Glória a Deus por isso. Mas aos judeus. E você está vendo, Paulo, bem vez. Você está em Jerusalém, você está... Quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram? E acontece que essas dezenas de milhares de judeus que creram, eles não se assimilaram. Eles não abriram mão da sua identidade judaica. Eles não quiseram dizer, agora que eu sou crente, eu vou comer um belo sanduíche de presunto e vou esquecer a minha identidade judaica. E era muita gente. A Bíblia não nos diz quantas dezenas de milhares, mas ao nos dizer que são dezenas, está implícito o plural. Então, no mínimo, numa leitura bem reservada, estamos falando aí no mínimo de 20 mil pessoas. Considerando a população de Jerusalém naquela época, é uma quantidade impressionante. E essas dezenas de milhares de judeus que creram são Shomer Torá. São zelosos da lei. Eles não perderam de vista Mateus 5,17. Eu não vim abolir a lei e os profetas. Eu vim cumprir. E não passará um yud, não passará um tio, um macaf, não passará um pingo da Torá, até que tudo se cumpra. Enquanto houver céus e terra, a Torá ainda está em vigor. E esses judeus de Atos 21, 20, haviam entendido isso perfeitamente, sem dificuldade, e haviam incorporado isso à doutrina dos apóstolos, como parte integrante, não como um anexo. Mas essas dezenas de milhares de judeus crentes e observantes da Torá, esses, os crentes judeus, foram informados a teu respeito. Sabemos que a informação é falsa, mas se diz a teu respeito, a respeito de Paulo, se dizia já naquela época, a respeito de Paulo, foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés. Esquece Moisés. Deixa Moisés para lá. Deixa a Torá para lá. Agora nós somos crentes. Vamos apostatar de Moisés. É isso que dizem que você ensina, Paulo. E nós sabemos que não é verdade. Eles dizem que você ensina, Paulo, aos judeus, que os judeus não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei, não somente segundo a lei. Olha o detalhe do texto. Mas também, inclusive, os costumes da lei, que também tem seu lugar. É isso que ouvem dizer a teu respeito, e sabemos que não é verdade. Você não ensina os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés. Apesar que tem gente que pensava o contrário. Você não ensina os judeus entre os gentios a não circuncidar os filhos e a não andar segundo os costumes da Torá. Tem gente caluniando, difamando, dizendo que é isso que você ensina. E nós sabemos que não é verdade. O que vamos fazer? Bom, todo mundo sabe que você chegou. Todo mundo sabe que você está aqui. Então vamos fazer o seguinte. Há entre nós quatro homens que voluntariamente aceitaram um voto. De que voto Tiago, Jacob, está falando aqui? O voto de Nazir, de número 6, que nós estudamos recentemente. Vejam que esse voto de Nazir, de número 6, ainda era praticado no meio dos apóstolos de Cristo, em Atos 21. Não é nem sequer no comecinho do livro de Atos. É Atos 21. Segundo alguns historiadores, a essa altura aqui, Paulo já havia escrito a Epístola aos Gálatas. Ou seja, era um cristianismo maduro. Tomos, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade por um ato público de observância da Torá, saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, mas ao contrário, andas tu mesmo, Paulo, guardando a Torá. Você como Shomer Torá, como nós, como essas dezenas de milhares entre os judeus que creram em Jesus? Então Paulo, obviamente, ele faz porque era a vida dele. Ele também era Shomer Torá, ele também era observante da Torá. Isso precisava ficar público. Quem sabe, através de um ato público, a calúnia e a difamação contra Paulo cessaria? Versículo 25. Quanto aos gentios que creram, vejam a diferença aqui. A Torá é uma só. A lei de Deus é uma só. Mas a aplicação da lei de Deus não é uniforme, nunca foi. Nem antes de Cristo, nem depois de Cristo. Mesmo dentre nós, judeus, há diferenças. Há leis para os Conim, há leis para os Leviim, há leis para Israel. Há leis que nós praticamos, que se aplicam apenas na terra de Israel. Há leis que podem se aplicar em outros lugares. Há leis para homens, há leis para mulheres, há leis para pais, há leis para casais. A aplicação da Torá não é uniforme e era já decisão tomada no primeiro concílio, até agora o único, primeiro concílio de Jerusalém, no concílio de Jerusalém de Atos 15, já havia ficado definido. Os gentios não precisam se circuncidar. Os gentios não precisam guardar a Torá. O cristianismo, alguém já disse, é como se fosse judaísmo transcultural. Não precisam. Isso são ordenanças, são leis para os judeus. Quanto aos gentios que creram, já lhes prescrevemos. Já lhes transmitimos decisões que são basicamente as leis de Noar, um pouco modificadas. Mas são as leis de Noar, o conceito é o mesmo. Ninguém está dizendo que o gentio deve circuncidar. Isso já foi resolvido em Atos 15, está resolvido, nunca mais. Esse assunto precisaria ser reaberto, está resolvido. Quanto aos gentios que creram, que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados, e das relações sexuais ilícitas. O gentio não precisa circuncidar seu filho. O gentio não precisa se abster de carne de porco. O gentio não precisa jejuar em Kippur. Não é pedido. Vejam que aqui nós vemos com muita clareza o que é pedido por Deus aos judeus e o que é exigido por Deus aos não-judeus. Nenhum problema sobre isso. Então Paulo, tomando aqueles homens, se purifica com eles, versículo 26, entra no templo, acerta o cumprimento dos dias da purificação até que se fizesse oferta a favor de cada um deles. E ponto final! Nenhum problema! Bom, quase nenhum problema. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, não os de Jerusalém, mas os judeus vindos da Ásia, viram Paulo, alvoroçaram todo o povo, e agarraram Paulo, violência física, e gritaram: israelitas, socorro! Este homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar, introduziu até gregos no templo. Não é verdade, ele andou com Trófego, mas não introduziu Trófego no templo. O fato, irmãos, é que o que Paulo havia feito não teve nenhum efeito em relação aos de fora. Ou seja, aqueles judeus que acusavam Paulo de ensinar os crentes judeus a apostatar de Moisés devem ter continuado fazendo exatamente isso. E continuaram fazendo exatamente isso. Então aquilo que Tiago sugeriu a Paulo que fizesse e o que Paulo fez não era tanto para convencer os de fora, mas para consolidar, confirmar os de dentro. E nós, irmãos, nós, judeus, crentes em Jesus, nós somos os herdeiros espirituais de Atos 21, 20. Nós somos aqueles judeus, naquele tempo da história, nós somos os seus herdeiros hoje, neste tempo da história. Os gentios que estão conosco, e até os que não estão conosco, devem compreender o que nos é pedido por Deus. Nós, judeus, crentes em Jesus, devemos compreender o que Deus pede dos gentios. E ambos devemos compreender, acima de tudo, internalizar o que Deus pede de nós mesmos. Qual é a nossa responsabilidade pactual diante de Deus? O que é que Deus está nos pedindo de fato? Será que Deus quer que um judeu crente em Jesus viva como um gentio? Será que Deus quer que um gentio crente em Jesus viva como judeu? Ou será que Deus quer que cada um glorifique a Deus com a identidade que recebeu? Quem é circuncidado, não desfaça a circuncisão. Quem não é circuncidado, que não se circuncide. Se eu fosse esquimó, não judeu, eu glorificaria a Deus como esquimó. Se eu fosse árabe, eu glorificaria a Deus como árabe. Se eu fosse europeu, eu glorificaria a Deus como europeu. Se eu fosse africano, como africano. Se eu fosse negro, como negro. Se eu fosse indígena, como indígena. Acontece que Deus me fez judeu. Então eu glorifico a Deus como judeu. Simples assim. A nossa identidade principal, irmãos, está em Cristo. Mas uma vez que nós estamos em Cristo, enquanto nós vivemos aqui na Terra, nós temos uma identidade secundária, a nossa identidade em Cristo, é verdade. Mas que também é uma identidade que nos dá responsabilidade pactual diante de Deus. E por que isso é tão difícil entender? Vocês entendem isso? Vocês que estão aqui agora, vocês conseguem entender o conceito? É simples. É simples. A igreja nem sempre entendeu. E infelizmente, parte dos nossos irmãos cristãos ainda não entende. Muitos pais, chamados pais da igreja, defenderam a noção, defenderam o conceito de que aquele que quer ser tanto cristão como judeu não pode ser nenhum nem outro. Judeus que abominam Jesus Cristo, cristãos que abominam judeus, concordam. Existe uma pauta de convergência, que é: ninguém pode ser judeu e cristão ao mesmo tempo. O estranho é que o que nós mais vemos no Novo Testamento são judeus que são cristãos ao mesmo tempo. Inclusive o próprio Jesus Cristo. Todos os apóstolos. Todos os discípulos. Todos. Eu quero ler para vocês uma confissão. Uma profissão. Para ser mais exato, uma profissão. Se acomode bem. Preste bem atenção e ouça até o fim. Renuncio a todos os costumes, ritos, legalismos, pães ázimos e sacrifícios de cordeiro dos hebreus. E a todas as demais celebrações hebraicas, sacrifícios, preces, aspersões, purificações, santificações e propiciações, e jejuns, luas novas e shabats, e superstições, hinos e cânticos, observâncias e sinagogas, e aos alimentos e bebidas dos hebreus. Em uma palavra, renuncio absolutamente a tudo que é judaico, a todas as leis, ritos e costumes, e acima de tudo eu renuncio ao anticristo. E se mais tarde quiser renegar e voltar à superstição judaica, ou for surpreendido fazendo uma refeição com judeus, ou celebrando suas festas, ou conversando secretamente e condenando a religião cristã, em vez de contestá-los abertamente, contestar sua fé vazia, que o tremor de Caim e a lepra de Geazi se apoderem de mim, assim como os castigos legais aos que me reconheço sujeito, e que eu seja anátema no mundo que há de vir, e que Satanás e os demônios se apoderem de minha alma. Irmãos, isso aqui é um documento. Isso aqui é a profissão de fé da Igreja de Constantinopla. Eu até pensei de mandar fazer um tapetinho, colocar aqui na entrada da sinagoga com esse texto, para que todo mundo que entra pise. É que talvez alguém vá querer escarrar também, é melhor não pôr. Mas esse documento era obrigatório se um judeu quisesse ser cristão. Ele precisava assinar isso. Isso é um documento cristão, do cristianismo histórico. Tal postura foi canonizada. Isso aí é coisa da Igreja de Constantinopla. Não, não. Antes fosse só local, focado. Tal postura foi canonizada no Segundo Concílio de Nicéia, em 787, da Era Comum. E há muitos outros documentos nessa mesma linha. Qual é meu ponto aqui? A Igreja Cristã, no seu antissemitismo, e eu não quero generalizar, nós temos hoje movimentos de sionismo cristão, nós temos cristãos dando a vida por judeus. Isso é fato. Mas também é fato que a cristandade nunca teve realmente problemas. E esse é meu ponto. Se o judeu quisesse ser cristão, nenhum problema. Oi, judeu, você quer ser cristão? Nenhum problema. Desde que você abandone completamente o judaísmo, como nós acabamos de ler nesse documento infantil. E qualquer semelhança com a realidade atual não é coincidência. Irmãos, nós aprendemos em Atos 21 que judeus não só podem, como devem manter a sua responsabilidade pactual em relação a Deus por meio da Torá. A cristandade na história suprimiu isso. Negou isso. E nos negou o direito, a nós judeus, crentes em Jesus, de vivermos a nossa relação pactual como judeus com Deus. Há um detalhe aqui, importante, muito importante para nós. Aqui não estamos falando de sim ou não, mas de ajustes, por exemplo. A rigor, hoje, as pessoas vão dizer: não, você é judeu, você crê em Jesus, você pode manter algumas coisas judaicas. E o problema está justamente nesse algumas coisas. Qual é a regulagem do termostato? E aí que você vai ver congregações messiânicas e congregações messiânicas. É aí que você vai ver congregações em que, tudo bem, se você quiser muito usar uma kippá, tá bom, a gente deixa você usar uma kippá. E outras, menos em quantidade, que olham para Atos 21, 20 e, como dizem os jovens por aí hoje, né? É nós. Somos nós. Isso é meu. Isso é minha herança. Isso sou eu. Quem são os de Constantinopla ou de Nicéia, com todo respeito e com muita reserva, claro? Quem são eles para nos dizer o que nós, judeus em Cristo, podemos ou não podemos fazer? Quem são eles? Nós não estamos pedindo que eles se circuncidem, mas que respeitem a nossa relação pactual com Deus. E se não conseguirem respeitar, bom, que pelo menos não nos matem, como já fizeram várias vezes. Qual é o seu termostato? Que tipo de judeu crente em Jesus você é? Que tipo de judeu crente em Jesus Deus quer que você seja? O tipo que acende velas de Shabat uma hora depois que começa o Shabat? E não tem nenhum problema ir no sábado fazer compras ou alegar qualquer escusa para transgredir o Shabat? Até onde você quer ir? E principalmente, até onde Deus quer que você vá? Irmãos, isso é entre você e Deus. Ninguém tem que se intrometer nisso. É abrir a Bíblia, ler o que está escrito e seguir a vida. É deixar o Espírito Santo ser o que ele é. O nosso conselheiro. O nosso guia. A coluna de nuvem que nos orienta de dia. E a coluna de fogo que nos orienta de noite. Que ninguém se meta em nossa relação pactual como judeus crentes em Jesus com Deus. Vejam que essa profissão de Constantinopla não está preocupada se nós seguimos a doutrina. Não importa que nós, judeus crentes em Jesus, creiamos que Deus é um só em três pessoas, que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus, mas que não há três deuses, que há um só Deus em três pessoas. Não importa que nós creiamos na Trindade. Não importa que nós afirmemos e reafirmemos as duas naturezas de Cristo, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, não importa! Não importa que nós reafirmemos os cinco solas da Escritura, que a Reforma não inventou, mas apenas evidenciou, porque os cinco solas estão na própria Palavra de Deus. Não foi uma invenção. Não importa que nós creamos nos cinco pontos do calvinismo. A hora que você colocar uma kipá e um talit, você se torna um apóstata de Cristo. Irmãos, não dá. É, não é coincidência, 21. Mas dizem, né, que aos 21 anos se alcança a maturidade, a maioridade, não sei, legal. Eu não sei se aos 21. Eu tô com bem mais que isso. E eu não julgo haver alcançado grande coisa. Mas, irmãos, é preciso ter clareza. E nós amadurecermos em nossa fé em Cristo Jesus. Você não precisa pedir desculpas por viver o seu judaísmo. Gentios que estão conosco, que nos apoiam, que entendem o nosso chamado como judeus. Vocês não precisam. Não devem falsear a identidade gentílica de vocês, porque é uma identidade bendita que vem de Deus, tanto quanto a nossa. É uma riqueza no jardim de Deus. Não é uma plantação uniforme, como às vezes você sai na estrada, você vê aquela plantação de soja, tudo igual, tudo uniforme. Não é assim. O jardim de Deus é rico, é variado. São as tribos, são as partes do corpo de Cristo, e nós temos o nosso lugar. E é o momento, para não dizer de novo, como dizem os jovens, demorou. E é o momento de nós vivenciarmos plenamente o nosso chamado irrevogável. Deus, quem me fez judeu? Não foi a comunidade, não foi o rabino, não foi o conselho rabínico, não foi a igreja cristã, não foi Niceia, não foi Constantinopla. Quem me fez judeu foi Deus. Então, a minha relação identitária é primeiramente, fundamentalmente, com Ele. Eu encerro, irmãos, com Romanos 11. Aliás, bom, eu não quero mentir para vocês, então eu não vou dizer eu encerro, porque talvez eu não encerre ainda com Romanos 11. Vocês vão falar que eu menti para vocês. Então, Romanos 11. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Deus rejeitou o seu povo! Agora o povo de Deus foi substituído pela igreja. É uma pergunta. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum! Eu posso ouvir o grito de Paulo. De modo nenhum! Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Se vocês querem alguma prova de Deus aqui na terra, da fidelidade de Deus em Cristo Jesus para com nós, judeus, olhe para mim, diz Paulo. Nós somos o testemunho vivo da ação de Deus. Será que é por isso que o diabo tanto nos odeia? Parece, né? Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. O povo é difícil, dá trabalho, nós sabemos. Mas o pacto, as alianças de Deus, o chamado de Deus, são irrevogáveis. Deus não é homem para que se arrependa. Não é filho de homem para que volte atrás. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta contra Israel, perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares e só eu fiquei, procuram tirar minha vida. Nós temos sim esse sentimento de solidão como Elias. Senhor, tá difícil. Judeus dizem que nós não somos judeus. Cristãos dizem que nós não somos cristãos. E o que o Senhor diz? Mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, só eu fiquei, procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7 mil homens que não dobraram os joelhos diante de mim, se mantiveram fiéis. Lembram do que nós aprendemos no último sábado? Receber, manter e transmitir. E o mais difícil é manter. É você se manter firme na sua posição com Deus. É muito difícil. Há muitos argumentos sutis, sofismáticos para negociar o inegociável. Versículo 5. Assim como nos dias de Elias. Versículo 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição. Eu já sei que vocês devem estar pensando se eu vou falar ou não vou falar, o que eu sempre falo quando eu leio esse versículo, que o remanescente, o Shear, a gente não vive, a gente só sobrevive. Mas tá bom assim, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Assim vamos sobrevivendo nós, irmãos. Em gratidão, em agradecimento a Deus por aquilo que Ele nos permite ainda, por aquilo que Ele tem feito por nós, pelas oportunidades que Ele nos dá cada vez que nós conseguimos chegar na sinagoga. Quão custoso, quão custosa é a nossa existência. E aqui estamos, para dar graças a Deus, para dizer, como nosso pai Jacob, e orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Nós reconhecemos que somos indignos de toda a graça, de toda a misericórdia, de toda a fidelidade, de toda a verdade que Deus tem graciosamente, misericordiosamente nos dado. Mas a nossa forma, irmão, de demonstrar gratidão. Como é que você demonstra gratidão a respeito de alguma coisa? Não é só dizendo obrigado, não é só cantando e louvando, não é só chorando, embora tudo isso também faça parte, sem dúvida nenhuma. Mas você demonstra gratidão em relação a Deus usando o que Ele te deu. É a parábola dos talentos. Usando os seus dons, usando os seus recursos e aproveitando, porque ainda neste tempo sobrevive o remanescente. Ainda neste tempo, ao menos aqui, nesta cidade, se eventualmente houver algum judeu que, como nós, crê em Jesus e se identifica como herdeiro espiritual de Atos 21:20, também observante da Santa Torá de Deus, venha e use o que Deus graciosamente tem nos dado para a glória dele. וחייכון ומכון וחיי לכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם לעלמי אלמיה, התברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתהדר והתעלה והתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה למירן בעלמה ואמרו.